DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Analisamos o que pensam os africanos do resultado das eleições da Alemanha. E o Maru Sissoko Embaló já está em Moscovo e reúne hoje com o presidente russo Vladimir Putin. Jurista e um dos membros do Conselho de Estado, François Dias, diz que não é a altura certa para o presidente abandonar o país.
É lamentável. E nesse momento do último mandato do Presidente da República, ele devia concentrar-se no país na procura de solução interna. Não pode abandonar o país à sua sorte.
E em Moçambique, as autoridades apreenderam quase 2 toneladas de cocaína em 2024.
Nós temos acima de 1.992 kg de cocaína apreendida. A maior parte dessa cocaína foi apreendida na cidade de Maputo.
Em Angola, analisamos ainda o aumento da violência sexual contra menores e ouvimos ambientalistas preocupados com os derrames de petróleo na província de Cabinda. O calendário marca o dia 26 de fevereiro. Consigo deste lado António Deus e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. Muitos africanos que vivem na Alemanha estavam ansiosos pelo resultado das eleições alemãs, depois da migração se ter tornado um dos principais temas da campanha eleitoral. Muitos temiam que a vitória da AfD, de extrema-direita, conduzisse a deportações em massa. No entanto, Friedrich Merz, líder da Aliança Democrática Cristã de Centro-Direita, CDU-CSU, que deverá tornar-se chanceler alemão depois do seu partido ter saído vitorioso, também adotou uma posição dura em relação à migração. Merz prometeu uma revisão fundamental das regras de asilo e um controle permanente das fronteiras em janeiro, após o esfaqueamento fatal de 2 pessoas, incluindo um menino de 2 anos, na cidade alemã de Aschaffenburg. O suspeito, um afegão de 28 anos, já estava sujeito a uma ordem de deportação. O partido AfD parece estar destinado a ficar fora das conversações sobre a coligação. E para o analista de política externa, o Dr. Oluwole Ojewale, esta vitória dos conservadores mete um travão ao extremismo. Penso que, em certa medida, as eleições puseram um travão à ascensão de um partido populista de extrema-direita. A Alemanha reformou a sua lei de imigração para facilitar a vinda de trabalhadores africanos qualificados. E Berlim lançou uma iniciativa para encorajar os migrantes ganeses em situação irregular a repatriarem-se. A União Europeia está a apoiar esta iniciativa. Um centro de aconselhamento já ajudou mais de 5 mil migrantes ganeses a regressarem ao seu país. Samuel Akom, um trabalhador do setor privado baseado na capital do Ghana, Accra, que planeia viajar para a Alemanha para trabalhar, disse à DW que está preocupado com o facto das oportunidades serem mais escassas desta vez. Reparei em algumas declarações profundas. Uma delas foi dizer que, em termos de imigração, vão congelar o processo, o que vai definitivamente afetar as pessoas em África que queiram viajar para a Alemanha. John Stone Kpilaka, cidadão nigeriano, partilha das mesmas preocupações. Relativamente ao endurecimento das fronteiras da Alemanha, preocupa-me que isso possa afetar a migração do para o país. Muitos nigerianos viajam para a Alemanha para estudar, trabalhar ou para o reagrupamento familiar. E controles fronteiriços mais rigorosos poderiam dificultar-lhes a tarefa. Analistas ouvidos pela DW desdramatizam e salientam que a posição dura de Friedrich Merz sobre o endurecimento das fronteiras da Alemanha tem como alvo os migrantes irregulares, pelo que os africanos não devem entrar em pânico. No entanto, sugerem que com o novo governo alemão, muitos africanos sem documentos terão de procurar novos destinos na Europa. A Alemanha mantém laços estreitos com a África, com o objetivo de impulsionar a economia africana, prestar assistência em matéria de segurança e promover a boa governação. A Agência de Desenvolvimento Alemã, GIS, empreendeu vários projetos no continente destinados a grupos vulneráveis da sociedade e a proporcionar competências empregáveis à população jovem de África. Jovens africanos, como Jude Duncan, em Accra, esperam que estes apoios se mantenham sob o novo governo alemão. Desde o início é evidente que não há muito espaço para os líderes africanos em termos de ajuda e subvenções. O trabalho que algumas agências de desenvolvimento alemãs e instituições como a GIS realizam aqui mostra claramente que nos é concedida uma quantidade substancial de ajuda. Mas é importante que no futuro, com a redução da ajuda dos Estados Unidos da América à África, os líderes africanos decidam trabalhar em conjunto e garantir que são criadas as soluções locais para ter impacto na vida dos africanos no continente. O analista especialista em política externa, o Dr. Ajay Wale, diz que a África ainda terá de esperar para ver a nova direção da Alemanha, mas prevê algumas mudanças na política em relação à África. Uma delas será a posição e o novo papel que a Alemanha irá desempenhar na União Europeia, em termos de uma agenda globalista. E talvez o país possa também interessar-se pelas questões que afetam a África atualmente, como o conflito no Sudão e a guerra no Congo, para as quais estamos constantemente à procura de soluções. O Bloco Conservador de Friedrich Merz enfrenta agora negociações de coligação. O próximo chanceler alemão está interessado em começar a trabalhar imediatamente para garantir uma coligação e formar um novo governo. E esta manhã perguntámos-lhe no nosso Facebook se acredita que a revisão do plano de migração pode afetar as relações entre a Alemanha e o continente africano. O Rosário escreve-nos que pode afetar negativamente os países africanos, principalmente os que são diplomatas, agentes económicos e a circulação da moeda, criando uma limitação das relações amistosas e saudáveis com alguns países africanos. E também a Alemanha pode ter algumas consequências negativas em resultado deste plano, que considera maquiavélico contra a população africana. Já sabe, antes do final desta emissão, ainda vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário, a sua opinião no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Vamos à atualidade da lusofonia. O presidente guineense Umaro Sissoko Embaló realiza esta quarta-feira uma visita de Estado à Rússia a convite do seu homólogo Vladimir Putin, anunciou a presidência guineense. É a primeira visita de Estado de um presidente guineense à Rússia e a visita acontece numa altura em que a oposição guineense alerta para o fim do mandato presidencial de Sissoko Embaló já amanhã, quinta-feira. A situação gera uma certa tensão política, a apreensão dos guineenses sobre o que poderá acontecer no país já a partir de amanhã. A segurança foi reforçada nas principais artérias de Bissau e a DW África, o jurista e um dos membros do Conselho de Estado, François Dias, diz que não é a altura certa para o presidente abandonar o país.
É lamentável. Penso que nesse momento do último mandato do presidente da República, ele devia concentrar-se no país, na procura de solução interna, porquanto ele tem essa responsabilidade. Não pode abandonar o país à sua sorte. E nós sabemos que muitas das vezes, quando o presidente viaja, acontecem situações anormais, de agressão aos principais opositores.
O ponto alto desta visita à Rússia será um encontro à porta fechada que Umaro Sissoko Embaló terá com Vladimir Putin e, de seguida, as trocas de notas sobre as áreas de cooperação entre os dois países, adiantou a mesma fonte. E o Tribunal Militar Regional de Bissau libertou os 11 absolvidos de envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022, disse a agência lusa Fonte Judicial. De acordo com fonte do TMRB, a libertação dos 10 militares e um civil ocorreu na segunda-feira em cumprimento da ordem de absolvição decretada pela mesma instância no processo de julgamento cujo acórdão foi lido na semana passada. Vamos agora a Moçambique, onde as autoridades apreenderam quase 2 toneladas de cocaína em 2024, anúncio ontem feito pelo Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga.
Nós temos acima de 1.992 kg de cocaína apreendida contra 78 kg do ano passado. Na maior parte dessa cocaína foi apreendida na cidade de Maputo. Os grandes corredores são as principais cidades, nomeadamente a cidade de Nampula, a cidade da Beira e a cidade de Maputo. Porém, a preocupação também estende-se para todas as capitais provinciais, sobretudo, e principalmente aquelas cidades costeiras, porque usa-se bastante a via marítima para o tráfico de droga no nosso país.
Declarações do diretor dos Serviços Centrais de Estudo, Planificação e Cooperação, Inácio Viniche, e de resto dizer-lhe que entre as apreensões mais alarmantes de 2024 está uma operação ocorrida a 28 de junho do ano passado, quando o Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique detetou no Aeroporto Internacional de Maputo 120 caixas de reboçados contendo cocaína, uma mercadoria na altura proveniente do Brasil. E a plataforma Decide disse que pelo menos 33 pessoas morreram nos últimos 41 dias em protestos em Moçambique, elevando assim para 353 os óbitos a lamentar pós-eleitorais desde 21 de outubro. De acordo com o balanço da ONG moçambicana, 135 pessoas morreram na província e cidade de Maputo, 87 em Nampula, 42 em Sofala, 37 na Zambézia, 15 em Tete, 2 em Nhambane, 11 em Gaza, 8 em Manica, 4 em Cabo Delgado e 2 em Niassa. Esta informação surge após o governo moçambicano ter divulgado que pelo menos 80 pessoas morreram e foram destruídos 1.677 estabelecimentos comerciais, 177 escolas e 23 unidades sanitárias durante as manifestações pós-eleitorais. E em Angola, o presidente da Sonangol disse esta terça-feira que a refinaria de Cabinda começa a operar no início do segundo semestre deste ano, enquanto a construção da refinaria do Lobito avança financiada pela petrolífera estatal angolana. Enquanto procura parceiros e investidores, Sebastião Gaspar Martins disse que Angola tem estado a receber várias propostas, mas há necessidade de serem propostas mais concretas.
DW África, Deutsche Welle.
E continuamos por Angola, onde cresce uma onda de indignação social face aos crescentes casos de abuso sexual contra menores de idade em todo o país. Em alguns casos, são os próprios progenitores que abusam das filhas. Só de dezembro passado até à primeira quinzena de fevereiro deste ano, as autoridades registaram 200 crimes, mais 50 casos, em comparação ao mesmo período de 2023. Os detalhes com o Nelson Camuto.
No interior do bairro São Felipe, nos arredores de Ndalatando, província angolana do Kwanza Norte, a camponesa Maria Rebo Kisanga vive revoltada há vários dias. A sua primeira filha, de 15 anos, foi vítima de abuso sexual, um drama que se arrastou durante muito tempo. Maria Kisanga afirma que o agressor, para além de cometer o crime, também engravidou a filha. O acusado é um terceiro subchefe da Polícia Nacional.
Eu, a mãe dela tem 31 anos, ela tem 48 anos, minha filha tem 15 anos.
Mas eu senti que a justiça seja feita.
Em Angola, as histórias de abuso sexual de menores repetem-se. No bairro Paraíso, município de Cacoaco, em Luanda, uma menor de 12 anos foi abusada sexualmente pelo seu próprio progenitor a 14 de fevereiro. A vítima foi asfixiada até a morte. Em declarações à DW África, a deputada Joana Tomás, secretária-geral da Organização da Mulher Angolana, mostra-se revoltada com a tragédia e exige celeridade processual.
É celeridade no julgamento desses casos. E o atendimento no laboratório de criminalística também deve ser mais ainda diferenciado.
A dirigente insiste numa revisão do ordenamento jurídico angolano, para que a punição destes casos sejam superiores a 12 anos de prisão efetiva. O objetivo é desencorajar os implicados. Mas Joana Tomás aponta também o dedo às mães, que, em alguns casos, não denunciam os agressores.
As mães que protegem os criminosos também são criminosas, porque a mãe diz que não. O pai que viola a criança é o provedor do alimento em casa. Ora bem, ela vai estar a ter os filhos para serem as suas rivais.
O vigário-geral da Diocese de Ndalatando, Murua Clemente, diz que as campanhas de consciencialização da sociedade têm de aumentar para que os resultados sejam expressivos.
Então as pessoas devem ser mais informadas, ajudadas, sobretudo ajudar os pais para que eduquem os seus filhos no amor e não entrem nessas situações, porque isto leva à banalização do próprio sexo, né? Este novo contexto está cada vez mais agravado por coisas que nós assistimos.
O psicólogo educacional Nkruma Pinto prevê muitas consequências para as vítimas de abuso sexual.
Uma criança que tem muitas dificuldades a aprender, né? Tem vergonha de si mesma e fecha-se no contacto com as outras pessoas.
Só em 2024 foram registadas 1.510 ocorrências de casos de abuso sexual contra menores. Nelson Camuto, DW.
E os ambientalistas estão preocupados com os derrames de petróleo na província angolana de Cabinda e exigem mais fiscalização e sanções. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o mais recente derrame, de 21 de janeiro, foi provocado pela empresa Cabinda Gulf Oil Company Limited, subsidiária da Chevron, tendo o processo de limpeza das praias terminado cerca de duas semanas depois. Contudo, estes incidentes têm sido recorrentes ao longo dos últimos anos. A Catarina Martins conversou com alguns ambientalistas.
Impactos ambientais e socioeconómicos. Os já frequentes derrames de petróleo na província de Cabinda têm provocado graves consequências, quer na fauna e flora marítima, como também na população. No entanto, nos últimos anos, as praias da região continuam a ser pintadas de preto. Rafael Lucas, presidente do Minuto Verde Quercus Angola, denuncia que estes incidentes têm ocorrido desde 2020, exigindo medidas concretas por parte do governo.
Infelizmente, já em 2020, a nível da província de Cabinda, já teve um derrame semelhante. Depois ficou acautelado. Em 2021 também teve a mesma situação. Em 2022, a mesma situação. 23 e 24, a mesma situação. E este ano, 2025, infelizmente, estamos a ter o mesmo problema. Então, lamentavelmente, queremos aqui dizer que é um processo recorrente e pedir mesmo às instituições de direito que tomem decisões mais claras no sentido de situações do género que não voltem a acontecer.
Também o ambientalista Avelino Martins defende mais fiscalização e critica o que denomina de produção frenética, onde, por vezes, certas questões de segurança são relegadas para segundo plano em prol da produtividade.
A maior causa dos acidentes são as distrações, nesse caso, entre a fiscalização, as auditorias, né? Os materiais das petrolíferas que passam por um lobby, né? A explorar em Cabinda, né? E muitas empresas. Contudo, há as normas internacionais, né? Que velam pelo bom funcionamento das sondas de exploração, inclusive dos navios que fazem a carga e o carregamento do líquido, nesse caso bruto, do prêmio. Mas, contudo, Cabinda tem sido assolada por causa da frenética produção, né? Onde pensa-se mais em querer produzir e às vezes esquece-se de certas questões de segurança.
Avelino Martins desvaloriza a atribuição de culpa a empresas específicas, argumentando que todas, de alguma forma, trabalham em conjunto, desempenhando funções complementares. Defende, por isso, a criação de um órgão governamental para auditar e fiscalizar.
Precisa mais de acompanhamento, onde o país tem que criar, nesse caso, a nível governamental, tem que se criar um órgão competentíssimo, e falta auditoria, fiscalização, análise. Não vale a pena apontar o dedo só a uma empresa, quando as empresas offshore fazem compliance com várias outras empresas. Quando se culpa a Chevron, quando se analisar os dossiers de cooperação ou então de consórcios, as empresas trabalham juntas, cada um na sua área. Então, eu acho que é preciso que haja um colóquio nacional de doravante que ponha ordem nesta situação.
Rafael Lucas denuncia ainda o risco que estes derrames representam para determinadas populações da região que vivem exclusivamente da pesca.
É importante fazer referência que na comunidade de Malembo existe um número elevado de pessoas que vivem única e exclusivamente da pesca. Então, automaticamente, ao pararmos com a pesca, significa dizer que esta população vulnerável, essa população que vive única e exclusivamente da pesca, está sem possibilidade de rentabilidade, de conseguir obter, digamos, a sua fonte de subsistência.
A DW tentou contactar um representante do Ministério do Ambiente, mas até ao momento não obteve resposta. Catarina Martins, DW.
DW Notícias.
Ex-refém do Hamas, Noah Arghamani, discursou ontem perante o Conselho de Segurança da ONU, onde apelou à comunidade internacional para que pressione pela libertação dos restantes reféns e para que ninguém seja deixado para trás.
The deal must go on.
O acordo tem de ser cumprido na íntegra e em todas as suas fases. O meu parceiro, Avinat Anor, e muitos outros reféns só devem ser libertados na segunda fase do acordo. Estamos a falar de pessoas inocentes, tiradas da sua cama, de uma festa de dança, de uma vida simples para um puro inferno.
From their simple life into a pure hell.
Já esta noite, o Hamas anunciou um acordo para que Israel liberte centenas de prisioneiros palestinianos que deveria ter libertado no sábado, o que será feito em simultâneo com a próxima entrega de corpos reféns israelitas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos-lhe no Facebook se a revisão do plano de migração pode afetar as relações entre a Alemanha e a África e os nossos ouvintes consideram que sim, de forma negativa. Não temos tempo para mais. Muito obrigado por ter participado no Jornal da Manhã. Logo, Raquel Loureiro traz as novidades do Jornal da Noite. Bom dia, boa quarta e até amanhã.